Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém condenação de homem por atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos.
TSE confirma desaprovação das contas de Fernando Pimentel.
A empresa de TV por assinatura é condenada por não fornecer gravações telefônicas de atendimento ao cliente.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus e manteve a condenação de um homem a 6 anos de prisão pelo crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos.
Ele teria violentado uma criança de 6 anos, colega de escola da filha dele, Ana Paula Ergang.
Quase 2 anos depois do fato, o representante legal da vítima apresentou queixa, mas a ação foi extinta por ter sido apresentada fora do prazo. O homem, no entanto, foi condenado após o Ministério Público ajuizar uma ação penal pública contra ele. No STF, a defesa alegou que o Ministério Público não possuiria legitimidade para propor a ação penal, já que à época do fato, o crime só se procedia mediante queixa. A maioria do plenário seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que o caso é excepcional e que se o Ministério Público não pudesse entrar com a ação, a menor ficaria desprotegida numa situação de extrema gravidade.
Neste caso, o artigo 227 da Constituição, que assegura a proteção do menor, excepciona o 225 na redação antiga, porque, do contrário, esta criança ficaria totalmente desprotegida.
Os ministros Teori Zavascki, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. Eles votaram pela ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação e o consequente arquivamento.
A seguradora Líder, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, não conseguiu atuar como assistente de acusação em uma ação penal pelo crime de falsidade ideológica.
O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido, já que a empresa não conseguiu comprovar prejuízo capaz de equipará-la à condição de ofendida. William Nascimento.
De acordo com o processo, uma mulher omitiu a existência da neta para receber o seguro referente à morte do filho dela em um acidente de moto. A seguradora alegou que a omissão não atingiu apenas a filha da vítima, beneficiária do seguro, mas também lhe trouxe prejuízos, na medida em que foi induzida a desembolsar o valor devido à pessoa errada. Já o relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que a legitimidade para figurar como assistente de acusação é restrita ao ofendido ou ao seu representante legal. Segundo o ministro, apenas a neta da ré, a verdadeira beneficiária da indenização do seguro, veio a sofrer o prejuízo. E ainda, que a seguradora só desembolsou valores que eram efetivamente devidos.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que desaprovou a prestação de contas da campanha de Fernando Pimentel, eleito governador de Minas Gerais em 2014.
Os ministros, porém, afastaram a multa de R$50.800.000 que foi aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral a Fernando Pimentel com base na Lei das Eleições.
Os ministros consideraram que Fernando Pimentel não superou os gastos de campanha previstos em 2014.
A Justiça de Natal, no Rio Grande do Norte, determinou que a empresa Sky forneça a todos os assinantes as gravações telefônicas de atendimento ao cliente quando solicitadas pelos consumidores.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público após reclamação apresentada por um consumidor, Ricardo Viola.
Ao verificar o sistema de gravação da empresa, a Anatel confirmou que a operadora não está atendendo às solicitações dos assinantes às gravações telefônicas e emitiu um auto de infração. Na decisão, o juiz responsável pelo caso destacou que a pronta apresentação das gravações, depois das cobranças do Ministério Público e da Anatel, comprovam a existência de infração legal por parte da Sky ao não fornecer as gravações de atendimento solicitadas pelos clientes.
Um curso de pós-graduação de Brasília foi condenado a restituir e indenizar uma aluna em R$ 7.500.
Ela aderiu ao curso sem saber que as aulas práticas seriam realizadas em Goiânia, no estado de Goiás.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Washington Luiz.
Segundo o juiz, ficou demonstrado que não houve no contrato ou na oferta do curso qualquer informação de que as aulas práticas seriam ministradas fora do Distrito Federal. O magistrado acrescentou acrescenta que o panfleto de propaganda diz que o curso seria em Brasília, assim como as aulas teóricas. Com isso, a decisão afirma que a informação foi falha, insuficiente e imprecisa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.